Eu agradeço a Vossa Excelência, meu querido presidente, senador Pirtax. Eu quero tratar aqui rapidamente de dois temas. Um primeiro de educação, um segundo de interesse dos estados e municípios. Na educação, um registro singelo da minha alegria, como todos os piauienses, de ver um estudante, o Israel Francisco de Araújo, de 14 anos, que foi o campeão da seletiva nordestina do Soletrando, um programa nacional popular do Caldeirão do Huck na Tessis, para o futuro do Brasil. Sabemos o quão importante e dignificante é para uma pessoa poder estudar, como muda na sua compreensão de mundo e sua qualidade de vida. Por isso, quero hoje prestar uma homenagem ao movimento de educação de base, que completou 50 anos na última segunda-feira, dia 21, e ao longo desse tempo mudou por completo a vida de muitos brasileiros e brasileiras. O MEB, senhor presidente, é um organismo vinculado à Confederação, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, constituído como sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro do Distrito Federal. Para termos uma ideia da importância do trabalho do MEB no Brasil, só nos últimos 8 anos, quase 600 mil brasileiros foram alfabetizados utilizando a metodologia do MEB nos mais diferentes programas. Cidadão Nota 10, em Minas Gerais, Saber Viver e Lutar, no Piauí, Maranhão e outros estados do Nordeste, a nova abolição lançada ainda na época do então ministro Cristóvão Buarque, no nosso país, implementado, por exemplo, no meu estado, no Piauí, e que por esse programa, através do MEB, só por esse programa, através do MEB, mais de 46 mil piauienses, né, como uma aluna de 100 anos de idade, a dona Tereza Alves dizia, abriu os olhos e passou a enxergar através das letras. A história do MEB teve início em 1961. Nas décadas que se passaram, além da alfabetização, o MEB implantou curso de capacitação destinado às comunidades, tais como cooperativismo e associativismo. Eu destaco, portanto, a importância desse movimento e das figuras que se destacaram, como Dom Helder Câmara, Dom Vicente Távora e Dom Augusto Rocha, entre outros bispos. Senhor presidente, há 50 anos o MEB realiza ações diretas de educação popular em diversas regiões do Norte e do Nordeste. E atualmente está presente nos estados do Amazonas, Roraima, Ceará, no meu querido Piauí, Maranhão, Distrito Federal, atuando também no Norte e Nordeste do estado de Minas Gerais, no regime de parceria com o governo estadual. A opção preferencial por essas regiões está definida em seu estatuto, como áreas do Brasil em que os indicadores socioeconômicos revelam situação de pobreza e, consequentemente, índices sociais e econômicos abaixo dos desejados. As ações de mobilização social, de alfabetização de jovens e adultos e de educação de base são responsabilidade de equipes regionais em cada uma das unidades da federação em que o MEB atua. A coordenação pedagógica, o planejamento, o controle administrativo e a avaliação de resultado das ações são monitoradas a partir da equipe nacional, localizada em Brasília. O MEB também trabalha no contexto da metodologia Ver, Julgar e Agir, da Juventude Operária Católica, que trouxe significativa mudança na pedagogia da educação popular. Esse método, por sua simplicidade e capacidade de operacionalizar decisões transformadoras, constituiu-se no embrião de todo o processo da ação pastoral na manifestação pública e social da Igreja Católica. Eu destaco, assim, o importante trabalho nos processos educativos de alfabetização preconizado por Paulo Freire e continuados por inúmeros agentes e instituições, entre os quais se coloca o MEB. Possui como princípio a redução das desigualdades sociais, mediante a conscientização e envolvimento das pessoas que historicamente estiveram às margens da sociedade. Portanto, é mais do que educação. A metodologia do MEB ressalta a dimensão histórica dos seres humanos, ao mesmo tempo os humaniza, pois os coloca na condição de sujeitos e potencialmente autônomos construtores de seus destinos. A ação pedagógica, nessa perspectiva, se efetua no horizonte de diálogos intersubjetivo e comunitário. Tal ação cria real condição de transformação das estruturas que oprimam o educando alfabetizado, este, ao emergir como sujeito histórico, educa-se no seu próprio processo. A ação do MEB, mediante planos e projetos junto aos excluídos, abre novas perspectivas para transformações e ajudas a emergenciais, assistenciais, distribuição de renda e projetos sustentáveis. O MEB, senhor presidente, merece os nossos mais prestimosos elogios pelo seu esforço em sustentar a ação de educação, seja em parcerias governamentais, seja no âmbito interno das ações pastorais da Igreja Católica, contribuindo para a superação da miséria e da exclusão social mediante a educação popular e libertadora. Gostaria de parabenizar todos os que fazem parte dessa trajetória, principalmente os educadores, articuladores, os alfabetizadores, os alfabetizantes, os militantes, os voluntários e os anônimos que ajudaram a construir a maravilhosa história do movimento de educação de base nos últimos 50 anos. Quero registrar que a comemoração oficial pelos 50 anos do MEB acontecerá nesta quinta-feira em Brasília e contará com a presença de um ilustre convidado que representará o meu querido Piauí, o presidente do MEB, Dom Augusto Alves da Rocha, bispo emérito de Floriano, que falará sobre as vitórias do MEB no Brasil. Ele, que já atuou na cidade de Picos e em outras regiões do meu estado, se destaca nesse trabalho. Também estarão presentes o presidente da CNBB, Dom Geraldo Lírio Rocha, e o secretário executivo do MEB, Padre Virgílio Leite Uchoa, e outras autoridades eclesiásticas e políticas também prestigiarão a comemoração pelo trabalho desenvolvido pela entidade ao longo destes 50 anos. Eu quero, assim, render minhas homenagens a esta importante instituição. Por último, senhor presidente, e também brevemente, transmitir uma informação também que me animou muito. Ontem, no encontro da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores com o ministro da Fazenda, tratamos de um tema que eu acho que é de interesse da Federação Brasileira, dos municípios. Diz respeito a uma medida tomada ainda pelo presidente Lula de fazer uma prorrogação de prazo para que tivéssemos a aplicação dos contratos e convênios com a União de restos a pagar e, tendo esses convênios dificuldade na sua aplicação, foi dado um prazo até abril deste ano. Isso relativo a convênios, a empenhos do ano de 2007, 2008 e 2009. Veja, qual é o problema? O problema é que, por várias razões, há um conjunto grande de obras, foi isso que dissemos ao ministro, um conjunto de obras que correm um risco de paralisação no meio do caminho. Ou seja, todos nós, já debatemos amplamente aqui no Brasil, sabemos das dificuldades que encontram municípios e estados para enfrentar um conjunto de regras, projeto, licitação, licença ambiental, às vezes licença na área do IPHAN, licenças vinculadas, não é, à área da arqueologia, enfim, dependendo da área em que vamos ali realizar uma obra. Pois vejam, o fato é que uma medida como essa poderia causar um prejuízo muito grande. Eu acompanhei como governador a medida tomada em 2006, quando foram encerrados os convênios. Ou seja, além de todos esses problemas, imediatamente o órgão que representa os ministérios nos estados, a Caixa Econômica Federal, ainda por força de lei é obrigado a encaminhar uma tomada de conta especial. Ora, eu dizia ao ministro, hoje a gente verifica que muitas vezes um prefeito comemora mais, por exemplo, um prefeito, mas também os governadores, o seu município não está no calque, comemora muitas vezes mais do que uma vitória eleitoral, por conta da dificuldade que se tem hoje para se tirar um município da inadimplência. Ora, nesse caso, é o poder público que está tomando uma medida que já sabe vai gerar uma inadimplência. Então, a presidente Dilma, isso que eu dizia lá, tem aí essa missão de colocar um conjunto de obras importantes em diferentes áreas, habitação, obras vinculadas a estradas, a energia, enfim. Então, uma medida como essa vai colocar aí uma quantidade enorme, cerca de 70% dos municípios brasileiros e todos os estados, tá certo, que tiverem uma situação como essa, inadimplentes. Eu acho que essa não é o objetivo, não é, vamos dizer assim, o desejo. Então, levantamos esse problema. Qual foi, então, a conclusão a que chegamos lá? É que o ministro autorizou uma equipe para poder reavaliar a Secretaria do Tesouro com o Ministério do Planejamento, Casa Civil e Articulação, junto com a Caixa Econômica Federal, junto com as autarquias, exatamente para que se possa separar o caso dessas obras que estão em andamento. Com que objetivo? Para que elas possam prosseguir até terminar. Imagine uma ponte que está lá na metade, imagine uma rodovia que está pela metade, enfim, nós ficaríamos aí com um cemitério de obras inacabadas, e esse Congresso Nacional, inclusive, já teve a TV CPI para discutir obras inacabadas, e comprovou-se ali que muitas delas não eram problemas dos gestores. Então, veja, me alegrei muito com esse ponto. E chamamos a atenção de forma especial 2009. Ora, a gente percebe que acompanha o parlamento exatamente no final do ano, quando o governo mais coloca os empenhos. Às vezes segura, é ali em novembro, às vezes no último dia útil do ano, o senador Cristóvão já foi governador, sabe disso, que se faz boa parte dos empenhos. Então, imaginando aqui, isso aconteceu também em 2009. Nós começamos ali o ano de 2010. 2010, o primeiro semestre, o governo também, por várias razões, tinha tido a crise em 2009, que entrou dentro do ano de 2010, segurou, foi ali abril, maio, junho, não é, que se fez as liberações das primeiras parcelas, e é aí que é autorizado a contratação, que a Caixa não dá esse contrato, às vezes as empresas também não querem começar a obra sem ter pelo menos uma parcela do dinheiro na conta, e o resultado é que em seguida entrou a eleição. E aí vem um calendário eleitoral que se arrasta até o mês de outubro, onde praticamente fica impedido o repasse de recursos. Então eu faço aqui essa análise exatamente para dizer da justificativa que apresentamos, e o ministro também ficou de olhar com carinho essa situação de 2009. O ideal é que possamos prorrogar até dezembro deste ano, dando tempo com um cronograma de liberação de recursos para dar condições de fazer aquilo que eu acho que o povo brasileiro mais espera, não é, de um governo: obras. Obras começando, obras terminando, porque é para isso, não é, que queremos ver a aplicação dos recursos públicos. Então, ali o ministro manifestou essa posição, e eu acho que é uma notícia boa, importante, para que a gente possa garantir que ultrapassemos esse prazo do dia 30 de abril e, quem sabe, cheguemos até o final de dezembro em condições de realizar todas essas obras. Eu fico feliz pelo Brasil e, de modo especial, por um conjunto de obras, não é, do meu Estado, através do governo do Estado e através dos municípios. Muito obrigado.